Parque Urbano do Rio Tejo voltou a ser tema de conversa na última reunião do Executivo da Câmara da Guarda. A Associação Move Beiras denuncia passageiros de segunda e terceira classe no transbordo alternativo à linha férrea da Beira Baixa. O Teatro Municipal da Guarda recebe amanhã, a partir das 15 horas, uma tertúlia para assinalar o Dia Nacional do Doente com AVC.
Informação com Pedro Paula.
O Parque Urbano do Rio Tejo voltou a ser tema de conversa na última reunião do Executivo da Câmara da Guarda. O assunto foi levado, no período antes da ordem do dia, pelo vereador do PS, António Monteirinho. O socialista voltou a referir que o espaço de lazer tem falta de segurança e limpeza e é mal amado pelo poder local.
O Parque Urbano do Rio Tejo parece um parque mal amado. É um parque mal amado pelo poder político, mas é um parque bem amado pela população da Guarda. Que eu acho que é, sem dúvida alguma, a melhor infraestrutura que nós temos para lazer e a prática de desporto informal, e que deveria ter sempre o cuidado de ter uma manutenção ao pormenor. A questão da limpeza, a questão da segurança, a questão da manutenção dos equipamentos. Nós hoje temos uma infraestrutura em que as crianças que usufruíam há uns anos daquele espaço e que brincavam com aqueles equipamentos, hoje praticamente esses equipamentos estão degradados e que não se pode fazer a utilização deles. Portanto, sendo essa infraestrutura necessária para a cidade da Guarda e que é muito utilizada, bem amada pelos guardenses, como eu dizia, devia estar sempre com uma manutenção cuidada e esses equipamentos já deviam ter sido substituídos. Essa era uma das prioridades.
António Monteirinho chega mesmo a defender a criação de uma associação que lute pela defesa do parque.
As pessoas que vivem, mas não têm que ser as pessoas só que vivem próximos do Parque Urbano do Rio Tejo, deviam constituir uma associação que protegesse aquela infraestrutura. Qualquer partido político que tome conta da Câmara não deve, de bom grado, fazer mais uma pequena obra ou uma grande obra e estar constantemente a alterar aquilo que era a ideia original de um parque. Era um parque de lazer, onde as pessoas pudessem passear, usufruir do contacto pela natureza, sem barulho, sem ruído, não é? Cada vez mais. Mas isso tem uma resposta prática, é que é o único parque que existe onde efetivamente se podem fazer algumas infraestruturas para também satisfazer alguma população, nomeadamente a população jovem, com pequenos equipamentos para a prática desportiva informal.
Na resposta, o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, considera que os problemas são pontuais e que se resumem a algum material de manutenção. O autarca evidencia que as chefias de divisão do município é que também devem estar em alerta.
Vou andando pelo pós e não vejo isso. Aliás, o município da Guarda reforçou nos últimos anos, de uma forma substancial, o investimento na manutenção do Parque Polos e todos os jardins da cidade. Não é porque agora alguém diz alguma coisa e já está tudo mal. Não vamos lá ver, vamos lá todos a ver se está tudo mal. Coisa diferente foram os alertas que foram dados, de alguma iluminação que está fundida à noite, já pediu serviço para verificarem isso, um passadiço que está degradado. São as coisas de manutenção que não têm que ser os políticos a tomarem conta. São os técnicos, são os FIAs de visão que são responsáveis por isso. Saem dos seus gabinetes e vão lá ver. E foi esse alerta que nós hoje damos. Para que as coisas fluam de forma natural e normal, os políticos aí nem se devem imiscuir, devem ser os serviços técnicos a tratar no imediato das situações e propor as soluções com a melhor relação qualidade-preço para nós tomarmos decisões.
Quanto ao espaço, o Pop e Sérgio Costa recordou que o mesmo já poderia estar qualificado, mas que na altura a oposição no anterior executivo chumbou várias propostas.
A outra questão, que o parque infantil do Popis, já falámos sobre ele há pouco tempo, 1 milhão de euros de investimento, que já podia estar pronto, mas os chumos do passado sabemos no que deram. Já falámos sobre isso há poucas semanas e, portanto, agora importa é pôr as coisas em prática, assim que tenhamos a garantia total de financiamento.
O Parque Urbano do Rio Tejo voltou a ser tema de conversa na última reunião do Executivo da Câmara da Guarda. A Associação Move Beiras denuncia passageiros de segunda e terceira classe no transbordo alternativo à linha, à linha férrea da Beira Baixa. Após mais de um mês sem qualquer solução, após as tempestades que interromperam a circulação a 11 de fevereiro, foi efetivado um transbordo rodoviário entre a Guarda e Abrantes. Esta medida, que deverá prolongar-se pelo menos por 6 meses, acrescenta 30 minutos ao tempo de viagem e impossibilita o transporte de bicicletas ou passageiros com mobilidade reduzida por não permitir cadeiras de roda, alerta Felipe Santos, presidente da Associação Move Beiras.
Cabe-me a preocupação do tempo em que ela está fechada, e infelizmente ter acontecido, e isso sim é uma grande preocupação para as nossas populações da Beira Interior, porque mais uma vez o pouco que já tínhamos de ligação está-se a perder. Portanto, tivemos um mês sem qualquer solução, coisa que não aconteceu noutros territórios do nosso país, mas pronto, temos uma solução um mês depois, não é a que nós esperaríamos. Portanto, nós esperaríamos que fosse colocada uma automotora, portanto um comboio regional que fizesse as paragens de intercidades entre a Guarda e Vila Velha de Ródão, e que o transbordo de autocarro apenas ocorresse entre Vila Velha de Ródão e Abrantes. Começa de autocarro a partir da Guarda até Abrantes, e quem tem aqui da Guarda até Abrantes e depois apanhar o Intercidades de Abrantes para Lisboa, estamos a falar que tem mais meia hora de viagem do que já teria, que já é muito, portanto ainda lhe estamos aqui a acrescer mais meia hora.
Filipe Santos alerta para o facto de as populações estarem a ser tratadas como passageiros de segunda e terceira classe. O presidente da associação destaca que a solução encontrada, conforme previsto no plano, estava prevista no plano ferroviário nacional. Esta decisão, segundo o dirigente associativo, prejudica diretamente a mobilidade em 5 concelhos: Guarda, Sabugal, Belmonte, Manteigas e Penamacor.
Todas as paragens entre a Guarda e a Covilhã, portanto inauguradas em 2021, que têm a paragem efetiva de todos os intercidades. E porquê? Todas estas paragens estão incutidas no Plano Ferroviário Nacional, por não haver um serviço regional amplo, e portanto todas as intercidades fariam estas paragens, em que agora este transbordo de meio ano, esperemos que seja só meio ano, não estão contempladas. Estamos a falar de 5 paragens, estamos a falar de 3 só no Conselho de Belmonte, de 2 no Conselho da Guarda, em que impactam os 5 municípios. Portanto, estamos a falar do município da Guarda, do município de Belmonte, de Manteigas, do Sabugal e de Penamacor.
Filipe Santos acusa a ACP e a tutela de falta de coesão territorial e recorda que noutros pontos do país as respostas não tardaram tanto tempo.
Não achamos que seja mais adequado, parabilizamos-na que tenha sido, que tenha ocorrido, mas mesmo assim continuamos a diferenciar as nossas pessoas. Portanto, se no interior já estamos a ser diferenciados pelo tempo de resposta, agora ainda diferenciamos mais ainda uns em detrimento de outros. Portanto, coesão territorial é um foco que muito se fala, mas depois prática dele...
O impacto desta interrupção prolongada é visto com grande preocupação, uma vez que afeta o dia-a-dia de estudantes, doentes que necessitam-se de deslocar a consultas e famílias, além de prejudicar o turismo na região.
Que seja realmente os 6 meses, que já é muito para as nossas populações e que vai causar grandes transtornos, mas nós sabemos como é que são os prazos e o que é que tem acontecido ao longo da história sobre as derrapagens dos prazos. Esperemos que não seja um caso desta vez, mas que é um impacto muito, muito grande. É, meio ano impacta muita coisa e não podemos falar, não é só turismo, estamos a falar do dia-a-dia de estudantes, do dia-a-dia de pessoas que utilizam o transporte para ir ao médico, para ir ver as suas famílias, o que quer que seja. Não há outra alternativa.
A Associação Move Beiras denuncia passageiros de segunda e terceira classe no transbordo alternativo ao encerramento da linha férrea da Beira Baixa. O café-concerto do Teatro Municipal da Guarda recebe amanhã, a partir das 15 horas, uma tertúlia para assinalar o Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral. A sessão vai reunir profissionais de saúde, sobreviventes de AVC ou cuidadores num espaço de reflexão sobre os desafios associados à prevenção, recuperação e acompanhamento do doente. O médico Jorcélio Vicente coordenador da unidade de AVC da ULS da Guarda, acredita que esta sessão vai sensibilizar as pessoas para os cuidados a ter, principalmente na prevenção do AVC.
Aproveitar para falar sobre o AVC, sobre explicar o que é que tem que ser feito quando se iniciam os sintomas, porque o AVC é uma patologia aguda e quanto mais depressa responder ao início dos sintomas e a pessoa atuar, menos sequelas fica, porque o AVC em Portugal já sabemos que é a patologia que mais mata e que mais déficits motores deixa, ou sequelas, ou as pessoas. E quanto mais depressa atuarmos, melhor. E nós temos essas ferramentas no INEM, como a unidade AVC. Quando as pessoas tiverem sintomas, em vez de ligarem para a saúde 24 ou esperarem que o sintoma passe, ligar para o 112, e o 112 ativa a via verde no hospital, e assim o doente escusa de ficar à espera que seja atendido, porque com a via verde o hospital já está preparado e pronto a receber o doente para poder atuar o mais depressa possível. E nós vamos aproveitar esse dia para falar sobre isso e falar sobre as experiências daqueles que foram os sobreviventes do AVC, que recuperaram, os que estão a recuperar.
O estilo de vida saudável, a alimentação, os cuidados a ter com a tensão arterial e desvendar mitos são outros temas que serão abordados nesta tertúlia.
Dar uma chega também sobre o estilo de vida, a prevenção também do AVC, que tem a ver com o controle da tensão arterial, que é em Portugal o principal fator da causa da AVC. Também falar sobre alimentação, privilegiar mais o azeite, os legumes, a fruta, ou seja, ter uma alimentação típica portuguesa, mediterrânica, evitar outro tipo de alimentação prejudicial. Também falar sobre abstinência tabágica e também pelo controlo da fibrilação auricular, que é a arritmia cardíaca. E também desvendar certos mitos sobre o AVC, que só acontece nas pessoas idosas. Não, o AVC também acontece nas pessoas jovens, ativas e até em crianças.
O médico reforça que a prevenção evita 90% dos AVCs e deixa alguns conselhos a ter.
Evita 90% dos AVCs. E como já disse, a redução no sal e no pão, na sopa, que é a causa número um de hipertensão, o controle regular da tensão arterial, vigiar as palpitações, as arritmias, o tabagismo, o sedentarismo, deixar de fumar, caminhar pelo menos 30 minutos por dia, são coisas que ajudam bastante na prevenção do AVC.
Os sintomas também não devem ser ignorados, alerta Jorcélio Vicente.
A principal mensagem que eu digo é que se notar algo estranho, não liga ao vizinho, não toma um chá, nem vai dormir, liga ao 112, que assim recuperamos tempo também na recuperação dos doentes e evitamos maus maiores. Essa é a mensagem que eu deixo.
O médico Jorcélio Ferreira, coordenador da unidade de AVC da ULS da Guarda, destacará algum dos temas que vão estar amanhã nesta tertúlia, em debate que decorre no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda.